Fala, gurizada medonha! Não, eu não morri, mas se estiver morto, vocês se tornaram médiums e vamos juntos curtir essa nova temporada do meu, do teu, do nosso... Explicação rápida. Mudança de emprego, nascimento da filha, correrias mil, mas dessa vez vamos ter uma temporada mais longa e sim, com episódios semanais. Ou eu não me chamo Marcos e não tenho um Instagram chamado Horror Gratuito, do qual eu convido todos vocês a se inscreverem, deixar o seu like e deixar lá também a sua sugestão de pauta, gurizada. Lá é a nossa forma de comunicação. Dito isso, como sempre... histórias baseadas em fatos reais, envolvendo nosso sobrenatural e true crime. Aqui nós temos um mix feelings, onde as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. História enviada por uma inscrita lá do nosso Instagram.
Mas Marcos, eu gostaria de enviar a minha história, como que eu faço?
Se inscreva no Instagram do Horror Gratuito, entre em contato comigo pelo direct, que dentro das possibilidades... eu te oriento, tu me manda a tua ideia e aí a gente conversa e grava. Simples assim. Não tem muita complicação, gurizada. É óbvio, né? Tipo, eu recebi muitas histórias e algumas nada mais eram do que o roteiro de filmes de terror não tão conhecidos. Então, assim, vamos com parcimônia, gurizada medonha. Nossas vidas já são caóticas... o suficiente para eu ter que ficar parando tudo que eu tô fazendo para lembrar de qual filme a pessoa roubou a história. E vamos lá, né, gurizada? Essa história aqui, ela é um pouco complicada e eu vou explicar o porquê, né? As razões até eu diria que são um pouco óbvias, né? Eu tive que mudar tanto o nome da inscrita quanto a localidade onde a história se passa. Eu aviso que esse é um episódio para se ouvir com sonhos de ouvido, de preferência com as luzes apagadas e sozinho ou sozinha, né? E vamos ter todos pesadelos agradáveis daqui a pouco. Também preciso alertar que é um episódio que, digamos assim, tem a grande possibilidade de ter gatilhos, gurizada medonha. Sim, gatilhos. Temos aqui abuso físico, abuso mental e quase um abuso sexual. Então, assim, fiquem espertos aí. Se vocês já passaram por esses tipos de problema, precisam trocar ideias sobre isso, sugiro que vocês entrem em contato com o CVV, 180 o telefone, ou se quiserem trocar ideia comigo lá pelo Instagram, a gente troca uma ideia e eu oriento vocês, beleza? Vamos lá então, lembrando mais uma vez que os nomes e as localidades mudaram, não são essas que eu vou citar aqui. Na realidade, esse foi um grande problema para gravar esse episódio. Porque os três nomes que eu testei, a pessoa me disse que um era o nome de guerra, ou seja, o nome que ela usava, o outro era o nome dela e o outro era o nome da mãe dela. Então, eu apelei para um nome aqui, cara, que, velho, eu pelo menos não me lembro de ninguém com este nome. Vamos lá, então. Rúbia atuava como professora, mesma profissão do pai, alguém com quem ela sempre se inspirou, ela sempre teve... os princípios do pai dela, e ela foi criada no interior do Goiás, naquelas cidades bem tradicionaizinhas. Então, assim, uma cidade pequena, né, tem aquela praça central, há uma igreja, as pessoas todas se conhecem, tudo mais. Só que nós tivemos o problema aí, né, desse vírus maldito que fechou tudo, e com o fechamento das escolas, uma coisa que nunca fecha, uma coisa que nunca vence são os boletos, gurizada medonha. E os boletos dela começaram a vender. E num ato de desespero, ela começou a pedir ajuda para as outras colegas de profissão, tentando ali achar, junto com as outras professoras, uma forma de como que elas estavam conseguindo se virar, já que elas não tinham como dar aula. Lembrando, ela era de uma cidade do interior, aonde, pelo menos ela me diz... não havia ali a questão das aulas à distância e tudo mais, para vocês terem ideia do quão interior era a cidade da qual ela cresceu e morava. E para sua surpresa, a maioria estava numa situação muito parecida, né, cara? Muitas pessoas acabaram passando por isso durante o distanciamento social, o lockdown e tudo mais. Só que uma das amigas se destacava das demais devido a uma mudança de vida que ela conseguiu. Ela se mudou para uma capital, eu não vou dizer qual, porque aí eu posso me enrolar e acabar... eu posso acabar me enrolando aqui com a maquiagem que eu tô fazendo. E ela morava num bairro nobre, tava dirigindo um carro novo para ir visitar a família aos finais de semana. E, cara, uma coisa é inegável, né? Que a beleza da mulher goiana é muito conhecida em toda a região aqui do Brasil, né? Não só no Centro-Oeste, mas no Brasil todo se fala da beleza das mulheres de Goiânia. E para essa cidade, para essa capital, onde essa colega dela foi morar, não é diferente, né? As pessoas têm um apreço ali pela beleza goiana e valorizam muito bem. E essa amiga dela deu a entender ali que, tipo assim, cara, então, olha só, me tornei garoto de programa. O desespero bateu, eu precisava pagar umas contas, a minha mãe... O plano de saúde ficou muito caro, ela não tinha como se virar, ela perdeu o emprego, o pai, não sei o que lá. E as coisas ficaram bem complicadas. E ela disse pra Rúbia que na cidade, nessa capital onde ela foi morar, existiam garotas que cobravam de 500 até 700 conto por hora. E eram pagas com um largo sorriso no rosto por, né, pessoas aí, os bem abonados desta capital. E a Rúbia ficou com a pulga atrás da orelha. Oh, meu Deus do céu, o que farei? O que farei? Vou vender o meu corpo? Vou fazer o que da minha vida? Preciso pagar as contas, tenho que ajudar minha mãe e meu pai. Aquela velha história de sempre, né? Os pais aposentados, cidade pequena, sem muitas oportunidades. E aí? A Rúbia não conseguiu acreditar nos relatos da amiga, que dizia por várias vezes ela fazia em um único dia o salário de um mês inteiro, lembrando mais uma vez que elas ambas eram de uma cidade do interior do Goiás. E seria essa a solução? Rúbia se perguntou, mas os boletos não se perguntavam, os boletos precisavam ser pagos. As ligações de cobrança estavam chegando, ela já estava ficando desesperada. Com tantas dívidas, Rúbia decide vender o carro velho que ela tinha, um modelo bem popular lá do começo dos anos 2000, que mal deu para quitar algumas dívidas, e disse para a família que conseguiu um emprego como professora de aulas particulares na dita capital, aonde a colega estava trabalhando, colega essa que abriu ali um espaço para ela poder se virar no começo, e ela foi. Ela veio para essa tal capital, né? Ela foi até essa tal capital, supostamente dar as aulas particulares para os filhos das pessoas abonadas que não se importariam em quebrar a quarentena para que os filhos ficassem focados nos estudos. A gente tem que lembrar aí que no começo lá do lockdown as crianças estavam bem dispersas, elas não sabiam muito bem o que fazer e toda novidade traz, né, gera problemas. Pois bem, aqui, gurizada, vamos lá. Eu vou ter que pular um pouco porque o relato dela definitivamente vai despertar em qualquer pessoa com um mínimo de humanidade gatilhos nada saudáveis e nada sensíveis. É, então, assim, algumas coisas que ela me relatou e tal, que a gente conversou, que a gente bateu o texto ali dela, assim, né, eu não tenho como comprovar, eu não conheço a Rúbia pessoalmente, foi tudo uma conversa pelo direct, né, envio dos vídeos lá que ela me mandou, vocês vão entender onde é que eu quero chegar. Mas assim, eu já tive uma outra amiga lá em Porto Alegre, isso mais de 10 anos atrás, que foi garota de programa, e ela era garota de programa hardcore, assim, ela ganhava muita grana. Só que para se ganhar muita grana, tu tá disposto a fazer coisas que são dignas do cinema extremo. Então, assim, tu tem o fisting. Quem não sabe o que é fisting, joga no Google. Fecofilia, né? Cara, umas paradas bem nojentas, assim. E a Rúbia, cara, digamos que ela entrou por esse caminho, assim. Ela, assim, a minha esposa que está aqui me perdoe, mas pelas fotos que eu vi da Rúbia, é uma mulher muito bonita, mas a beleza dela era uma beleza um tanto quanto, eu diria, um pouco exótica, digamos assim. Como é que eu vou explicar isso tentando ser visual sem a possibilidade do visual. Ela era uma mistura ali de indígena. Qual que é a mistura de indígena com negro? É o mameluco? Tem anos que eu vi isso na escola, mas assim, ela era uma mistura de indígena com negro e tal. Muito bonita, mas, digamos assim, nitidamente ela era uma pessoa muito inocente, cara. Eu acho que isso que me deixou mais chocado no relato dela. Assim, ela era uma menina do interior, ela tava procurando o parceiro ideal, e ela não tava acostumada com certas coisas que lhe foram solicitadas. Ela fazer coisas com a mulher do cara, ela enfiar coisas no cara, ela ter que usar drogas com seus clientes. E essas opções que ela teve, começou com uma, duas, três semanas, quando vê ela já estava 3 meses já na capital, bancando muito bem um apartamento, uma kitnet pequena, mas num bairro bom. Já tinha comprado um carro, conseguia ir visitar a família dela no final de semana. Ela só abria mão do final de semana se o cliente que fosse contratar ela pagasse tipo o dobro do que ela cobrava. E pelo que ela me falou, não era algo muito barato. E ela foi se calejando. E esse se calejar dela, é muito triste a maneira como ela me contou isso, porque foi um ato de necessidade. Eu acho que aqui eu não tô pra julgar ninguém e tô longe de ser pudico, muito pelo contrário, moralista e coisa do tipo. Mas, cara, eu acho que pouquíssimas pessoas entram nessa vida de prostituição, seja homem, seja mulher, seja trans, seja lá o que for. Tá, algumas pessoas sim, né? Mas poucas delas entram porque realmente gostam daquilo, né? Assim, se tu gosta de sexo, tem outras maneiras de tu conseguir ganhar vida sem ter que se expor a um grande risco. E o grande ponto desse relato que eu vou trazer aqui para vocês é isso, assim, o risco que ela correu e entra o lado sobrenatural, que é como ela foi salva desse risco, né? Mas o grande ponto aqui é que foi muito triste ver uma pessoa que foi perdendo a pureza e a inocência por conta de uma necessidade extrema e que não tinha outra solução. Então, assim, eu não tô tentando aliviar o lado dela e tentar justificar as pessoas que buscam por essa opção de vida, mas, assim, é complicado, é bem complicado. E, como eu disse, ela foi se calejando, né? Ela foi adquirindo experiência, ela foi se adequando aos seus clientes e ela começou a ter um nicho de clientes, de pessoas com grande poder aquisitivo, mas de gostos peculiares. Então, assim, tinha cara que queria que ela fizesse Golden Shower. Acho que todo mundo sabe o que é, graças ao nosso estúpido presidente, né? Ele fez questão de deixar em público o que seria um Golden Shower. E coisas do tipo. E ela foi se calejando a ponto de começar a não se importar mais e começar a cobrar cada vez mais e meio que realmente cogitar em largar a profissão, deixar de lado aquela inspiração que o pai dela foi para ela e viver somente disso, né? E a grande realidade, assim, é que ela começou a investir nesse quesito. Então, assim, ela tinha isso tudo, gurizada, essa parte em específico, eu não tenho foto, não tenho nada. Ela me contou. Se ela viajou, se ela inventou, aí cabe a minha inocência de ter caído no conto do vigário. Mas, assim, ela meio que criou um quarto vermelho, né? Ou um quarto de sadomasoquismo, porque ela tinha um público dessa vertente, desse lado de fetiche. E ela estava muito bem assessorada. Assim, ela atendia basicamente empresários que, inclusive, pessoas que vinham de outras cidades, de outras capitais para cá, por indicação de seus colegas empresários e políticos também, veja só, políticos. E aqui é que a porca torce o rabo, é aqui que o caldo entorna e a partir daqui o bagulho fica muito louco. Um dos seus clientes era um político conhecido das garotas de programa por ser um pouco violento, mas que após 5 minutos junto delas, ele capotava, porque normalmente ele chegava muito bêbado ao programa. Algumas até diziam sentir pena do cara, porque, tipo assim, ele não performava, gurizada. O bagulho não subia. Ele não era militar que conseguiu o Viagra aí, que o exército brasileiro comprou agora e o Bolsonaro passou pano. E ela, já vacinada com a história de clientes violentos, ela instalou uma câmera no que seria a antessala, exatamente para gerar esse choque no cliente dela. Ó, tem uma câmera, te filmou entrando, então assim, dependendo do que acontecer, eu tenho como te entregar para a polícia e coisas do tipo, né? É uma forma de segurança. Pouco antes do cliente chegar, ela recebeu diversas ligações da mãe dela. Mas, para não ter nenhum tipo de problema com o cliente, ela resolveu que ela ia silenciar o celular, não ia atender, porque assim, volta e meia a mãe dela ligava várias vezes, muito mais é para perguntar como é que ela tava, o que estava acontecendo, se ela ia pro final de semana em casa, coisas do tipo. Chega o político, que nós vamos. Eu não vou fazer essa piada. Eu ia falar que ia chamar ele de Jair, mas aí eu posso dar uma brecha aqui violenta para tomar um processo. Então, vamos chamá-lo apenas de político, tá? Com um perfume de uísque barato e um resto de pó branco no nariz. O negócio estava um pouco diferente do que as amigas haviam relatado. Oi, vadia. Quero o serviço completo. Direto para a cama, sem nem ao menos pensar em se lavar. Cara mal tira o sapato. Ele se joga na cama já com as calças arriadas, cinto aberto e com o seu instrumento fálico caído, dormindo, em berço esplêndido. Rubia, como eu acredito que a maioria das garotas de programa fizeram ali no momento de quarentena, né, da pandemia, melhor tomar um banho antes, né? Posso tomar um banho contigo, inclusive, pra gente já ir se conhecendo e tal. Cala a boca e chupa. Simples e direto. À medida que a Rubia tinha essa sensação, essas vozes falando dentro da cabeça dela e ela não entendendo o que estava acontecendo, ela começa a ter um enjoo muito forte, e ela corre pro banheiro e vomita. Muito, muito. Ela não para de vomitar. Ela não para de vomitar. E ao se levantar, ela vê junto da calça do cara, que agora ele de fato tirou a calça, tirou o sapato, tá peladão em cima da cama, tem uma arma, tem um 38, e no telefone dele diversas chamadas do que parece ser a esposa dele, né? Tipo lá, princesa, amorzinho, sei lá qual era o nome que tava aparecendo, mas assim, dava a entender que era alguém, né, da família. Um ronco pesado, nojento, a baba, vômito, que parece ser vômito do lado do travesseiro. Cara, a Rubia tá numa sinuca de bico. O cara tá apagado, o cara é grande, ela não teria condições de conseguir arrastar ele sozinho. Ela tá muito enjoada, ela tem um novo enjoo, uma nova vontade de vomitar. Ela novamente corre pro banheiro. Lavando a boca, escovando os dentes, com nojo, repensando toda a sua vida, toda essa sua curta vida como garota de programa, ela volta pro quarto e o político tá de pé. Mas ele não tá só de pé, ele tá de pé mijando no canto do quarto, rindo e mexendo em uma das câmeras. Se me filmar, eu te mato. Com nojo, puta, arrependida de ter aceitado o programa, ela grita. Pra ele sair. Ele tem que sair dali. Não tem condições de nada acontecer. O cara tá mijando na parede. O cara vomitou na cama. O cara vomitou no travesseiro. Um cheiro horrível. Tá tudo dando errado. Tudo dando errado. Na medida que ela grita, ele se vira muito rápido, segura ela pelo cabelo e bate com a cabeça dela contra a parede. Ele começa a tirar a roupa dela à força e ele começa a gritar coisas sem sentido. Que parecem ser, ela vai pagar, tu vai pagar, ela vai pagar, só eu que posso, só eu que posso. E a Rubia lutando contra ele, mas, como ela diz, ele era um cara muito alto, ele era um cara muito grande, assim, quando eu digo alto e grande, é tipo aqueles típicos políticos grandes e gordos que engordaram graças aos impostos absurdos que a gente paga nessa porra desse país. E desesperada, praticamente nua e sendo violentada, praticamente, com a cabeça sendo segurada contra a parede. Ela tenta gritar por ajuda, mas ele soca a boca dela. Ele soca, ele dá um soco na boca dela e enfia a calcinha dela que ele arrancou dentro da boca dela. Ela, desesperada, sentindo sangue na boca, sentindo que ela tá perdendo as forças, chorando, tentando gritar, ela escuta mais uma voz na cabeça dela.
Jamais deixe sua mãe saber disso. abraço.
No ato do desespero, no auge do desespero, ela reconhece como a voz do pai dela, com quem ela não vinha mais falando com tanta frequência. O pai dela estava um pouco doente, ele estava um pouco debilitado, até por isso ela estava se mantendo como acompanhante para conseguir pagar medicamentos e eventuais consultas. Quem lembra do começo da pandemia sabe que os hospitais estavam um caos, era muito mais fácil ficar em casa e tentar se virar do que ir para uma consulta. Ainda mais numa cidade do interior em que, tipo assim, tu tem o médico da cidade que o cara tava envolvido com a questão do vírus. Eu não vou dizer o nome aqui para não ter problema de cair aqui o alcance do podcast. E ela sente como se alguém estivesse puxando o político para trás, porque ela não tinha essa força, ela não tinha condições. Da maneira como ele estava segurando ela, ela não tinha como se apoiar para conseguir empurrar ele. E ele cai no chão, ele larga ela e cai no chão, levando as mãos ao pescoço, como se ele estivesse tentando tirar mãos do pescoço dele. Assustado, ele grita, ele começa a gritar desesperado.
Me deixa sair, me deixa sair.
Se vestindo o mais rápido possível, ele coloca a calça, deixa a cueca, a arma tá no chão, o celular ele pisa em cima, ele bota uma meia, bota um sapato sem meia, tá tudo um caos. Ele puxa a carteira e joga umas notas de R$50 em cima da Rubia e ele tenta sair o mais rápido possível, mas ele tropeça, lembrando, né? O cara tava cheirado, o cara tava bêbado, o cara tava doidão e ele... Né? Ele cai no chão e a nítida sensação que ela tem e que eu tive, porque ela me mandou essa parte do vídeo em específico, ela me mandou essa parte do vídeo porque essa parte a câmera pegou, porque ela não botava a câmera na cama, acredito eu, por razões óbvias, para não ter algum perigo de um vídeo dela vazar na internet, mas assim, essa parte ele já cai na sala do apartamento dela, então é perceptível que ele tem alguma coisa em cima dele, alguém tá em cima do cara, enforcando ele, enxotando ele, tentando tirar ele dali.
Manda ficar longe de mim, manda ficar longe de mim, eu não volto, manda ele ficar longe de mim.
Dele parecem abafados, é como se alguma coisa tivesse na frente da boca dele, evitando que ele gritasse mais alto para que outras pessoas pudessem ouvir. A Ruby abre a porta, ele sai tropicando, ele sai caindo, ficou o celular pra trás, ficou... Alguns documentos caíram no chão. O cara saiu voando, velho. O cara saiu correndo, desesperado. Ela juntou as coisas dele e deixou num canto. Passou o susto, ela se acalmou, ela chamou uma amiga de profissão que morava no mesmo prédio pra acalmar ela, pra elas respirarem juntas, enfim... E ela começou a tomar um banho e isso se passaram horas. Horas de que o cara foi embora, horas de que ela levou pra se acalmar, pra tomar um banho e tudo mais. E ela resolveu, lembrou que ela tinha que olhar o celular dela e ela descobre a razão pela qual a mãe dela ligava pra ela insistentemente. O pai havia sido internado na UTI na noite anterior e as tentativas de ligação da mãe dela é pra informar que o pai dela havia falecido na madrugada. Eu conversei muito com a Ruby sobre isso e tal, e foram conversas bem emocionantes, assim, ela mandou áudio e tal, e a gente tem quase certeza que sim, foi uma intervenção do pai dela, foi o pai dela que salvou ela dessa situação, foi o pai dela que estava tentando alertar ela, foi o pai dela que fez com que ela ficasse enjoada e coisas do tipo. Foi uma tentativa do pai dela de salvá-la. E deu certo, ele conseguiu. E foi uma conversa emocionante, porque assim, eu, pra quem acompanha aqui, né, sabe lá, e acompanha meu perfil pessoal no Instagram, sabe que eu perdi minha mãe no ano passado, então assim, foi um relato muito, pra mim foi muito presente, assim, tudo o que aconteceu com ela e o que eu vi no vídeo que ela me mandou, né, assim, o vídeo... Ele não mostra nada, eu não vi nenhum vulto, nem nada, mas a atitude, a linguagem corporal, as reações físicas que o político estava tendo eram nítidas, assim, de que era alguém que estava sendo... que tinha uma interferência, não era o cara doidão, não era o cara cheirado fazendo coisas ali, né? E foi doido, assim, né? Foi muito doido isso, assim. Então, Foi um momento muito louco isso. E muito disruptivo, assim. E vocês devem estar se perguntando, né?
Mas Marcos, tu acreditou nessa loucura toda?
Cara, eu vi o vídeo, né? Eu vi o vídeo. Mas eu acho que o mais importante é alguém se abrir, se expor da maneira como a Rubia fez. Eu acho que não é pra qualquer um, saca? Eu acho assim... Eu sou um micro podcast, né? Tipo, o meu alcance ainda ele é irrisório perto de outros que tem por aí. E eu não acho que ela ia correr o risco de, quem sabe, eu a conhecesse, né? Tipo, porque tem disso, né, cara? Tipo, de repente a amiga do teu irmão, a irmã do teu amigo se tornou garota de programa, sabe? Tipo, os riscos que as pessoas correm estando nessa vida, assim, eu acho que ela se abrir da maneira como ela se abriu e contar o que ela contou, eu acho que eu me sinto muito privilegiado, assim, de ter essa confiança de vocês e eu deixo aberto esse canal pra gente trocar ideia e tudo mais. Mas sim, eu não tenho por que duvidar, porque eu vi o vídeo mais de uma vez, sóbrio, bêbado, doido, tipo... Porque é um vídeo que choca, assim, né? Tipo, o vídeo ele só mostra a maneira como o cara... saiu tropicando, ele cai no chão e dá a entender de que tem alguma coisa em cima dele que nitidamente não é a Rubia. Ela mal aparece, ela aparece só no final já, conseguindo se vestir e catando as coisas do cara, e aí ela desligou, cortou o vídeo, né? Não tinha por que também mandar um vídeo de uma hora de duração. Mas é isso, gurizada medonha. É mais um episódio sobrenatural / true crime. Fico feliz que ele não tenha acabado da pior maneira possível. Temos a notícia triste da morte do pai da Rubia, mas eu acho que... Será que ela teria sido salva se não fosse a morte do pai? Eu acho que... É aquela história, assim. Eu acho que às vezes as coisas elas precisam acontecer simplesmente porque elas têm que acontecer, né? E a gente não tem muito como questionar. Assim, nossa, que horrível, ela perdeu o pai... E se ela não tivesse perdido o pai, será que ela ainda estaria viva? Será que o cara não teria feito coisas terríveis com ela? Então é isso, gurizada medonha. Acaba aqui mais um episódio. Peço mais uma vez mil desculpas. Acho que o último episódio eu gravei foi em novembro, mas assim, mudei de emprego, minha filha nasceu, tô num emprego novo agora, chego cansadão, mas... vamos melhorar o ritmo e as coisas vão voltar aos seus trilhos. Fica aqui o convite, veja o nosso quadro lá no canal do Crítica Gratuita no YouTube, onde eu falo de cinema extremo e das estreias de filmes de terror, séries e músicas também. E fica aí o convite mais que especial, sigam lá no Instagram o Horror Gratuito, onde eu posto dicas também de filmes, de séries, de livro, de música, posto bobagem, faço uns memes sem graça, mas de vez em quando a galera dá risada. E fica o convite também, tem alguma coisa, algum relato sobrenatural, algum true crime, alguma coisa que tu viu, que tu ouviu, que tu vivenciou, me manda lá que a gente troca uma ideia, ou vocês também podem mandar, caso não queira, né, tu não tem, tu não segue o Instagram, não faz nada, manda um e-mail para horrorgratuito@gmail.com e a gente segue trocando uma ideia lá, aqui e acolá. Beleza, gurizada medonha? Então, vejo todos vocês, ou melhor, né? Vocês me escutam e eu espero que vocês me escutem também. Nossa, essa frase ficou estranha, mas enfim, eu tô voltando, gurizada. Tô gravando isso na quinta-feira, pré-sexta-feira santa, então tô cansadão. Se eu falei alguma bobagem, me desculpem, mas é isso, vou encerrando aqui esse nosso episódio, fica o convite então, siga nossas redes sociais, mande seu joinha, vamos trocar ideia, vamos agregar bastante, e semana que vem tem mais aqui no meu, no seu, no nosso...